Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, eu queria comentar com você um pouquinho o que foi manchete na semana passada. A gente teve uma série de casos de ações, de violência, né? Uma agressão constante. Às vezes uma pessoa agride, mata várias outras. Nós tivemos até em Maringá agora a invasão de uma pensão. Um rapaz, um jovem foi esfaqueado. Como é que a gente pode entender essa disseminação até de certa forma de medo, de ódio que as pessoas têm? De uma certa forma está todo mundo inseguro. Como é que a gente pode entender isso?
Pois é, Gilson. Eu vou iniciar minha fala aqui citando Zygmunt Bauman, que é um filósofo polonês. E ele diz que o medo é o demônio mais sinistro do nosso tempo. O medo e o ódio têm as mesmas origens e se alimentam da mesma comida. Eles lembram gêmeos siameses que estão condenados a passar a vida inteirinha, um na companhia do outro. E em muitos casos, eles não apenas nasceram juntos, mas também podem morrer juntos. Uma coisa alimenta a outra. E o fato de vivermos em um mundo hoje em que existem tantos perigos, ou que nós enxerguemos tantos perigos à nossa volta, principalmente para os nossos filhos, os quais é de nossa responsabilidade estar cuidando, encaminhando, o medo acaba levando a nós olharmos para o diferente de uma forma aversiva. E isso pode gerar, sim, o ódio daquilo que é diferente, porque o diferente me remete ao desconhecido e à possibilidade do risco.
Então significa que as pessoas hoje, de certa forma, né, esse medo que elas têm, esse ódio, é um trabalho meio impulsivo. A gente precisa ter um pouco mais de capacidade de trabalhar, de racionalizar um pouco esses sentimentos que a gente tem. Aí você acha que existe na formação dos jovens, principalmente, uma dificuldade em relação a isso?
Puxa vida, principalmente os jovens, né? Porque na nossa sociedade contemporânea, você não vale quantos diplomas você tem e nem qual é a tua história. O que está importando hoje em dia é se as pessoas, quantas pessoas gostam de você, quantos likes você tem nas suas páginas sociais. E o problema maior disso tudo é quando uma pessoa vive e se alimenta disso, do apreço do outro. Apreço. É o like que o outro dá, né? E aí, esse é um caminho que pode levar muita gente, Gilson, a enredar, a se encaminhar na formação de grupos que são absolutamente espantosos, que têm discurso de ódio. E no final, é visto isso, alimentado isso, como sendo uma coisa maravilhosa, porque eu pertenço a algo, mas eu pertenço a algo extremamente volátil, extremamente raso e que, na verdade, não me representa. Até porque eu nem sei exatamente quem eu sou, eu nem sei exatamente, eu não paro para pensar sobre quais são os meus valores, e aí eu vou sendo carregado por uma enxurrada. E o que mais me surpreende é uma tremenda insegurança que as pessoas têm apresentado frente aos direitos da maioria que é oprimida. E essa inquietação, ela tem uma força ideológica aí ao redor de pessoas que sobrevivem e acham que têm posições de vantagem. Então, e essas pessoas é que acabam sendo validadas e que na grande maioria das vezes, não estou generalizando, mas na grande maioria das vezes, são pessoas que não estão, como você disse no início da sua pergunta, refletindo, pensando, racionalizando quem são e o que está à sua volta e quais são as suas escolhas.
Nesse mundo nosso, que aparentemente tem tantos amigos e a maior parte deles digitais e superficiais, a gente falta relações mais profundas, né? A gente em casa, com os filhos, a nossa vida, nosso ambiente doméstico, ou mesmo ambiente de trabalho, é onde a gente vai construir um pouco essas relações, nossa vida pessoal. As pessoas, mesmo nessas relações, elas estão perdendo um pouco a essência do que é conviver com o ser humano. A gente está transformando a nossa vida, mesmo a vida mais próxima, entre as pessoas mais próximas a nós, em algo sem importância, sem valor.
Pois é, né, Gilson? Parece assim que as pessoas não têm tempo mais para se dedicar nem a si mesmo e nem ao outro, principalmente ao outro. E eu vejo assim que dentro da rede social está havendo um processo de desumanização. As pessoas estão criando mais uma identidade digital, e aí essa identidade digital não é uma coisa muito bem pensada, e ela é bastante individualista, do que realmente estarem olhando à sua volta, para os seus mesmo, dentro do seu próprio núcleo familiar, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, ou da sua escola, da sala em que você estuda, olhando para o outro com um sensor moral, sabe? Que vai fazendo com que eu respeite os meus limites, os limites dos outros, que eu exija os meus direitos, mas que eu também compreenda que os outros têm os direitos. E sim, dentre vários fatores que foram levantados acerca dessas tragédias envolvendo crianças, envolvendo adolescentes, existe o fator família, sim. E existe o fator falta de tempo e talvez até falta de interesse em investir tempo de qualidade na educação dos filhos. Eu já disse isso aqui e eu vou repetir novamente. Educar filho não é um ato de mágica. Não basta você apostar que você encontrou os melhores professores, o melhor encaminhamento religioso, se você não estiver participando efetivamente, continuamente disso, vendo que ser humano você está criando e se esse ser humano é bom para ele mesmo ou é bom para a sociedade. E um detalhe, se ele só tiver esse olhar individualizado, com toda certeza, ele não é bom para a sociedade, porque ele terá que conviver com o outro e terá que compreender e, no mínimo, respeitar o outro.
O Adriano, a gente já falou disso também, só para a gente poder fechar nossa conversa. Essa ideia do indivíduo, que a gente já conversou sobre isso, que não gosta de se frustrar, não gosta do não, se irrita com aquilo que não lhe é espelho, vamos dizer assim, isso leva a essa agressão também?
Com toda certeza, Gilson, isso é fato. E que bom que você resgatou essa fala. Nossas crianças estão ganhando muito aplauso, nossas crianças estão ganhando muito consentimento, nossas crianças estão sendo, entre aspas, protegidas do mundo. Mas junto com essa proteção, está havendo um evitamento delas de fato enxergarem o mundo e enxergarem que elas são cidadãos desse mundo e deveriam ser responsáveis. Para isso, eu preciso desenvolver um arcabouço emocional para lidar com frustrações. E pais, em algum momento seus filhos irão se frustrar, seja na infância, na adolescência, na vida adulta. A vida é feita de convivência. E a partir do momento que eu tenha que conviver, coabitar com alguém, se eu não tiver esse arcabouço, com toda certeza eu serei alguém fracassado como indivíduo. Então, sim, Gilson, nós precisamos modificar essa forma que os pais veem na criação dos filhos e é preciso, sim, estabelecer limite, estabelecer regras e os filhos precisam querer. É preciso dar a oportunidade dos filhos querer algo e não antes deles imaginarem o que querem, o pai e a mãe chegar lá e já entregar para o filho e ele nem sonhou com aquilo. Nós estamos tirando das nossas crianças sonhos e luta para alcançar os sonhos.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até nosso próximo programa, Gilson. Eu quero deixar a seguinte fala aqui, que em tempos de tanta agressão, tempos de tanto ódio, que a gente tente seguir em frente tentando ser bons, justos, afetuosos e tolerantes. Com gentileza e bom humor, com toda certeza, o mundo vai se render à paz. Uma excelente semana a todos.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.